Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer a leitura do texto bíblico.
Está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Dois fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A da primeira, Agar, vem do monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria. Tu não sentes as dores do par, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os da mulher preferida. Portanto, irmão, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo libertou. Ficais, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 4:4-6. Palavras do Senhor.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 69ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de outubro de 2018, às 9:30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do senhor presidente Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, Elisier Borges, Antônio Gomide, Domingos Paula de Souza, pastor Elias Ferreira e Mauro Severiano. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. O senhor presidente solicitou que se registrasse em ato seus cumprimentos ao vereador Teles Júnior pelo nascimento de seu filho. Usar a palavra pela ordem, os vereadores Valdete Fernandes Moreira, pastor Elias Ferreira e Luzimar Silva. Houve votação de requerimentos e também usou a palavra pela ordem o vereador Luiz Lacerda. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Mauro Severiano, Valdete Fernandes Moreira, Jackson Charles, pastor Elias Ferreira, João Feitosa, João da Luz, Jean Carlos, Domingos Paula de Souza e Luzimar Silva. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de outubro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, da Procuradoria-Geral da Câmara, comunicando a falta do presidente dessa casa, vereador Hamilton Filho, em virtude de viagem realizada a Goiânia para tratar de assuntos de interesse de nossa cidade. São essas as correspondências, senhorita presidente.
Obrigada, senhora secretária. Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhorita presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, a imprensa presente, os colaboradores desta casa, você que nos acompanha pela rede social, uma boa e abençoada semana a todos. Senhorita presidente, venho, em primeiro lugar, fazer aqui uma... parabenizar a todos os professores, e quero fazer isso na pessoa da professora Geli, pelo Dia dos Professores. É claro que não teria como usar essa tribuna para falar a respeito da importância dessa classe de seletas pessoas, porque nem todos que querem ser professores são mestres, mas nós sabemos que temos bons mestres, que são os professores. Então, nossos parabéns a todos os professores, você que nos ouve, você que nos acompanha, os nossos parabéns, que Deus possa abençoá-los de uma maneira especial. Quero também parabenizar o nosso colega, vereador Jean Carlos, pelo seu aniversário. Que Deus possa abençoar o Jean Carlos com toda sorte de bênção. Mas quero também falar sobre uma caminhada que eu fiz, senhorita presidente ali, no setor do bairro Bom Sucesso, e porque houve uma reclamação, pessoas nos ligando, falando a respeito de alguns bueiros ali na região do Bom Sucesso, principalmente na rua Cuiabá, onde nós até fotografamos na quadra H, lote 4, onde os bueiros realmente estão todos entupidos. E nós fizemos um requerimento à Secretaria de Obras, pedindo aí uma atenção especial do competente Francisco, que tem feito realmente um trabalho maravilhoso junto à Secretaria, para que faça também essa busca de tirar ou de limpar a boca desses bueiros, até porque, para quem conhece, sabe que o Bom Sucesso é um lugar assim muito escorrido, ruas, não é, que tem descidas longas, vereador Mauro, e o acúmulo de água é muito grande. Como as bocas de lobo estão entupidas, a água pega uma velocidade muito grande e trazendo problema para os moradores que moram lá no final da rua e às vezes até chega até invadir casas devido ao acúmulo de água. E nós sabemos também que nós temos esse tipo de problema em vários setores da cidade. As bocas de lobo geralmente estão mais alto do que o nível da rua. A água vem e não tem como entrar na boca de lobo. Acho que é questão da engenharia, um asfalto muito antigo, cedeu e as bocas de lobo estão mais altas do que o nível da rua. Mas com certeza nós fazemos aqui esse pedido ao Francisco, para que ele dê uma atenção especial a esse povo tão maravilhoso, povo ordeiro ali do Bom Sucesso. Estive tomando café com a senhora Fátima Silva Monteiro, uma moradora de muitos anos ali no setor. Andamos pela rua e observamos realmente que os bueiros estão entupidos. Fazemos um apelo. E também uma roçagem. É claro que há uma necessidade muito grande dessas roçagens, mas o Bom Sucesso tem muitos lotes ainda baldios e o mato está muito alto e, claro, trazendo preocupação para a população. Apenas para falar com o Francisco, até porque ele tem sempre atendido os nossos requerimentos, eu estou enviando a ele esse requerimento, mas adiantando aqui para que os moradores que têm nos ligado tomem conhecimento de que o Francisco vai cuidar dessa região aí, com certeza. Obrigado, devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente, minha amiga vereadora Thaís Souza. Cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento aqui todos os pares que fazem presente, cumprimento a todo o pessoal do auditório, na pessoa do meu amigo, do meu assessor, José Careca. Também quero, faço um cumprimento especial aos colaboradores dessa casa, na pessoa do Rodrigo, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos internautas, também através do Canal 10. Senhorita Presidente, alguns assuntos me trazem aqui nesta manhã. Quero também, mais uma vez, também cumprimentar aos meus amigos, aniversariaram na sexta-feira, Jean Carlos, vereador Japão. Deus possa abençoá-los sempre com muita paz, muita saúde, que estejam sempre com o coração voltado para o bem-estar da cidade, para o bem-estar das pessoas, de uma forma especial, a nossa gente tão sofrida. Então, parabéns, Japão, parabéns, Jean Carlos. Quero também fazer um cumprimento todo especial, não poderia deixar de fazê-lo, nesta manhã, o dia do professor. Quero cumprimentar aqui a minha amiga, professora vereadora Geli, senhora que representa tão bem essa categoria, categoria esta de suma importância para o desenvolvimento social, educacional e até mesmo pessoal de cada um de nós. Parabéns a todos os professores. Também, senhor presidente, eu queria aqui agradecer, Anel, que ontem, lá no bairro Santo Expedito, faltou energia, e a gente estava com o programa no ar, nós fizemos um apelo, também via telefone, e que, de forma imediata, restabeleceu a energia ali para aquele pessoal. Então, quando é errado, nós temos que criticar, né, vereador João? Mas quando faz as coisas que vêm em favor à nossa sociedade, temos que elogiar. E também agradecer também a PM que deslocou ali para aquela região, duas viaturas de imediato, porque as pessoas estavam preocupadas com a segurança. Então, muito obrigado também à Polícia Militar, que de pronto nos atendeu a nossa solicitação. Quero também, senhor presidente, aqui fazer uma menção toda especial aqui aos trabalhos dessa casa. Eu creio que essa casa tem dado a resposta à nossa sociedade anapolina. Então, deixo aqui o meu apreço, a forma que essa casa tem conduzida, agora abrindo esse debate quanto à continuidade da construção dessa casa legislativa. Então, deixo aqui meus parabéns. Eu quero deixar aqui, senhorita presidente, uma pequena poesia da nossa imortal Coralina, Elevar-se. Professor, sois o sal da terra e a luz do mundo. Sem vós, tudo seria baço e a terra escura. Professor, faze tua cadeira a cátedra de um mestre. Se souberes elevar teu magistério, ele te elevará à magnificência. Tu és um jovem, se com tempo e competência, um excelente mestre. Meu jovem professor, quem mais ensina e quem mais aprende? O professor ou o aluno? De quem maior responsabilidade na classe, do professor ou do aluno? Professor, seu mestre, há uma diferença sutil entre este e aquele. Ele leciona e vai prestes e outros afazeres. Aquele mestreia e ajuda seus discípulos. O professor tem uma tabela a que se apega. O mestre excede a qualquer tabela e é sempre um mestre. Feliz é o professor que aprende ensinando. A criatura humana pode ter qualidades e faculdades. Podemos aperfeiçoar as duas. Mas, importante faculdade de quem ensina é a sua ascendência sobre a classe. Ascendência é a radiação magnética dominadora que se impõe sem palavras ou gestos, sem criar atritos, ordem e aproveitamento. É uma força sensível que emana da personalidade e faz querida e respeitada. Aceita ser consciente, pode ser desenvolvida na escola, no lar, no trabalho e na sociedade. Um poder condutor sobre o auditório, filhos dependentes, alunos. É tranquila e atuante. É um alto comando obscuro e sempre presente. É a marca dos líderes. Obrigado pela tolerância, senhorita presidente. Mais uma vez, deixo aqui a minha consideração, meu apreço a todos os professores que estão nos ouvindo, que estão nesse momento tendo a oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado, senhorita presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Antes de passar para o próximo orador, eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos colegas Japão e Jean pela passagem de seu aniversário. Que Deus continue abençoando com muitos anos de vida. Convido, na sequência do pequeno expediente, o vereador Teles Júnior.
Meus amigos, ouvintes, colegas, especiais telespectadores, eu quero, nesse dia, fortalecer o que os meus colegas anteriores disseram em relação a essa data da pessoa da professora Geli, tão importante, que é o 15 de outubro. A senhora faz nessa casa uma linda defesa da classe, nós respeitamos isso, entendemos e com certeza os professores que têm o nosso carinho, têm o nosso apreço e têm a nossa admiração pela questão de sempre trabalhar para uma geração melhor, mais consciente, e é nisso que os professores têm atuado. Eu quero, na semana passada, não tive a oportunidade de subir essa tribuna, fazer os agradecimentos. Nas eleições 2018, eu estive no pleito, concorri ao cargo de deputado estadual, e nesse momento eu quero fazer os agradecimentos dos nossos 4.279 votos, mais de 3 mil votos na cidade de Anápolis, mais de 117 municípios, apareceu uma pessoa que confiou no nosso nome a esperança de mais 4 anos. Não deu dessa vez, mas com certeza cooperamos para um processo de renovação no estado de Goiás e acreditamos também que no Brasil, no próximo dia 28, vai continuar isso. Quero aqui, de fato, parabenizar ao nosso senador e governador agora eleito, Ronaldo Caiado, por ter, no primeiro turno, já batido as eleições, também os senadores Cajuru e também o Vanderlan Cardoso, uma pessoa que temos uma amizade, temos um contato, temos um carinho, uma admiração pelo trabalho. Então, mais do que merecedor, uma pessoa que já tinha disputado muitas eleições. Faço menção também dos nossos deputados estaduais anapolinos eleitos, e nesse ato parabenizo Antônio Gomide, parabenizo Hamilton Filho e o coronel Adailto pela vitória. E tenho certeza que Anápolis, nas 3 pessoas, vai estar bem representado. Esse foi o nosso discurso, que Anápolis precisava sair de uma cadeira, vereador Japão, e aumentar sua representatividade. Então, com certeza, nós ganhamos, porque tínhamos só uma, Domingos Paula, representação, e agora nós temos 3 representações da cidade de Anápolis. Quero chamar a atenção também para o processo do segundo turno, colocar que precisamos pensar bem na nossa consciência, analisando, eu sei que muitos eleitores têm feito uma análise do discurso da direita, do discurso da esquerda, tem feito uma análise das suas afinidades, entendemos das extremidades que têm se apresentado, na extremidade da direita, na extremidade da esquerda, mas o interessante é cobrarmos que a democracia não seja quebrada, que a democracia seja fortalecida. Então a gente entende que o Brasil precisa avançar mais ainda. Nós temos o fortalecimento das instituições que precisam atuar na sua independência. Nós temos o fortalecimento da Polícia Federal na sua independência, do Ministério Público na sua independência, dos órgãos reguladores, e tudo isso faz parte de um processo de fortalecimento democrático. As eleições, sem falcatruas, e tudo isso fortalece o processo democrático. Então, para nós, como bons cidadãos, eleitores, ficar atento nesse processo para não retroagir, para não andar para trás em termos de democracia. Avançamos na democracia e precisamos continuar indo para frente nisso. Quero aqui devolver a palavra, agradecer aos colegas e também dizer que a gente se coloca à disposição por mais dois anos nesta casa como vereador. Muito obrigado, presidente Thaís.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhorita presidente. Quero cumprimentar toda a mesa diretora. Cumprimento aqui também todos os nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente, né? Os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Imprensa. Quero aqui ainda cumprimentar todos que estão aqui dentro do plenário. Senhorita presidente, o que me traz à tribuna aqui nesta manhã, eu quero falar a respeito também desta data tão importante que é o dia do professor. Por falar nisso, eu quero cumprimentar aqui todos os professores do nosso município, do nosso estado e do Brasil, na pessoa da professora Geli. E que nesta oportunidade, hoje, no dia 15 de outubro, que Deus possa abençoar a vida de todos os professores, os nossos mestres, né? E rogo a Deus, professora Geli, que o Senhor te ajude e te console nessa hora, nessa batalha tão grande que você está enfrentando, viu? Senhorita presidente, senhores e senhoras que nos ouvem através da Rádio Manchester e outros meios de comunicações, dia do professor é comemorado no Brasil anualmente em 15 de outubro. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro II, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil, do qual chamou uma escola de primeiras letras, e através deste decreto toda a cidade deveria ter a sua escola de primeiro grau. O decreto também continha o salário dos professores, matérias básicas e até mesmo com os professores deveriam ser contratados. A origem do dia dos professores. A comemoração começou em São Paulo, onde quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para comemorar esta data e também traçar novos rumos para o próximo ano. Esta data foi oficializada normalmente com um feriado escolar através do Decreto Federal de número 52.682, da data de 14 de outubro de 1963. O decreto define a razão do feriado. E para comemorar a contingente do Dia dos Professores, o estabelecimento de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. E a nível internacional, o Dia dos Professores é celebrado anualmente no dia 5 de outubro. Ainda em relação à questão dos professores, quero deixar uma mensagem aqui aos professores. Ora, ser professor é o mais importante que exercer uma profissão, é dar aulas, é aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão que exige muitos esforços, preparo, conhecimento, pesquisa, tempo, dedicação e mais ainda que requer um compromisso e comprometimento. Os professores são mestre na arte de educar, especialista em contar história e reconhecemos o grande valor da sua existência. Ora, o prazer em espalhar a cultura e a informação e enche-nos de orgulho, nossa gratidão por estar sempre presente em nossas vidas para nos ajudar a crescer. Professor ou professora não é ser aquele que apenas ensina a fórmula e regra, mas sim o que desperta no aluno para uma aventura da vida. Portanto, fica aqui os meus parabéns a todos os professores, parabéns pelo seu dia. E digo mais, tanto os municípios quanto o Estado e a Federação deveriam valorizar-se muito mais os nossos professores, porque são eles que dedicam a sua vida para instruir, para ensinar, dedicar com amor. Embora nós observamos, Nélia Alvarenga, que muitos professores, ele sai da sala de aula e volta para casa, mas ele não tem um sossego em descansar. Ele vai continuar preparando as matérias, olhando aquilo que é de responsabilidade para voltar a aplicar a aula no dia seguinte. Portanto, é um trabalho árduo, é um trabalho que necessita de muita dedicação, porque os professores, eles têm sim a habilidade, têm amor naquilo que se faz. Porém, às vezes não são alembrados, porém, às vezes não são, quem sabe, homenageados no seu dia. Porque eu acredito que o dia do professor não é só o dia 15 de outubro, são todos os dias. Porque professor existe em todos os lugares, professor de aula de música, de arte, em todos os lugares. Para que tenhamos bons profissionais, é preciso que tenhamos bons professores, bons mestres. Portanto, fica aqui meu agradecimento a todos, meus parabéns pelo seu dia. Parabéns a todos os professores e obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre presidente. Um bom dia a todos e a todas, nobres vereadores. Um bom dia especial ao meu amigo Fábio, que se encontra aqui no plenário, um dos coordenadores da campanha do nosso governador, Ronaldo Caiado. A todos que nos acompanham pela rádio, televisão, um bom dia. Senhora presidente, nesse dia especial, que é dia do professor, eu quero aqui deixar um forte abraço ao meu filho, Rodrigo Eduardo Feitosa, que é professor técnico do Senai. E estendo a todos os professores, que Deus abençoe a todos e que realmente possa ser respeitado e ter os direitos, sim, garantidos dentro da Constituição. Senhora presidente, eu estou usando esse grande expediente para falar do projeto que está aqui em primeira votação, do projeto mês que demos entrada aqui, eu e o vereador Valdete, a respeito, né, da obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea da NET, internet, cabos. A gente olha e passa dentro da cidade, sem contar que é uma poluição visual muito grande, novo vereador Mauro José Severiano, e também o risco que traz as pessoas, tanto pedestre, tanto quanto que anda de bicicleta, que anda de moto. É uma poluição visual sem tamanho, e a periculosidade que é também. Não tem energia neles, mas volta e meia está causando acidente dentro da nossa cidade. É fio que é baixo demais, são fios que passa de um lado para outro, e volta e meia, novo vereador Geli, professora, tem um carro, um caminhão, arrancando. Aí quando arranca, não arranca só o fio, arranca poste, tira o circuito da Enel fora, e sem contar o transtorno que dá. Então, o novo vereador Valdete teve essa iniciativa, e ele fez um projeto no começo, depois fomos juntos e formatamos um novo projeto, que hoje está aqui para ser votado em primeira votação, onde eu peço a contribuição, a colaboração dos pares, haja visto que essa casa de leis tem sim trazido os grandes projetos que vem de encontro à segurança,
uma parte,
ao bem-estar da sociedade de Anápolis. Então a gente pede para que os novos vereadores possam estar votando a favor e que o prefeito possa sancionar esse projeto de lei. Uma parte ao novo vereador e parceiro desse projeto, Valdete.
Obrigado, vereador. Vereador João, quando fomos criamos esse projeto, visto que teve até acidente. Uma pessoa quase foi degolada com um fio desse. Não sei se ela era funcionária da Urbana ou alguma coisa desse. Não só a questão visual, e não é só ela, não é só no centro, não. Ela é na periferia, em todo lugar você vê esses fios jogados. É a mesma coisa. Após a aprovação desse projeto, pedi que a Inel, que é a responsável, a operadora responsável, que faça a retirada o mais rápido possível para que tire esse transtorno da nossa cidade. Porque você não anda uma, duas ruas sem você não ver um desses. Ou um fio de telefone, ou um próprio fio qualquer relacionado ao poste. É igual o senhor falou também, em relação até do visual, que fica muito feio. Você passa assim, tem aquele tudo lá. Caminhão passa, arrebenta. Então tem vários fatores, é igual eu também reforço o pedido do senhor para os nove pares, para que possa aprovar esse projeto, que eu acho que é de grande importância, não só para nós que estamos apresentando o projeto, João, como toda a comunidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. A gente te parabeniza, porque a ideia lá no princípio foi sua. Certo? Isso aí a gente não tira seu mérito, não. Aí entramos, né, como conhecimento que a gente tem a respeito dessa poluição, que foi 35 anos trabalhando dentro da selva, a gente sabe a periculosidade que é. Mas esse projeto, essa questão desses cabos, novo vereador, não é de responsabilidade da Enel, e sim das empresas que prestam serviço através de net, internet, elas que terão que responder e fazer com que a cidade de Anápolis possa, que eles possam tirar de dentro da cidade de Anápolis esse visual, né, que é de grande periculosidade.
Vereador, os postes não são da CELG?
Sim.
Aí é conveniado a CELG com as operadoras. Então eu acho que a responsabilidade seria da Enel, de atuar as operadoras. Seria a Claro, a Oi, a qual que for.
Está certo, novo vereador. Acaba ela sendo coadjuvante e tendo participação, sim. Mas ela também recebe dessas empresas a estar usando os cabos. Então, ela passa, sim, a ser coadjuvante nessa questão. E a gente vai... Não interessa onde for, né, novo vereador? A gente vai buscar resolutividade e segurança à nossa cidade. Eu passo a palavra pela parte ao novo vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu quero aqui dar meus parabéns a Vossa Excelência e também ao nosso nobre colega Valdete Fernandes por trazer esta casa, esse projeto. E é muito importante, sim, além do perigo que é, Lélia Alvarenga, essa questão desse fio que sobra, de pendurado nos postes, que não está usando para nada, a não ser para enfeiar a cidade e trazer perigo para que o povo possa acidentar, que eu já vi vários, já falei aqui na tribuna a respeito dessa questão da sobra de fio, e eles não têm a capacidade, a coragem, pelo menos de enrolar o fio e amarrar em cima. Deixa tudo dependurado, você passa. É um perigo, sim. É preciso que tome providência, que seja a Enel, seja quem quer que seja, tem que tomar providência quanto a isso. Nossa cidade está imunda com a questão desse resto de fio de pendurado, atrapalhando o trânsito, atrapalhando os pedestres que passam na calçada. E tem o meu apoio, sim, meu voto, sim. Estou favorável, sim, à questão disso aqui. É preciso que se tome providência. Parabéns e vamos à frente. Vamos ser vitoriosos, sim. Nossa cidade merece coisa melhor. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, nobre pastor Elias. Eu tenho, sim, a grata satisfação de estar hoje aqui nessa casa de lei, procurando fazer leis que venham, sim, de encontro à sociedade e ao bem-estar de nossa cidade. Novo vereador Mauro.
Eu quero... parabenizar o autor desse projeto, vereador Valdé, e o coautor também, que é a Vossa Excelência. Esse projeto elevado, e também eu acho que esse projeto tinha que vir antes aqui para a Câmara. Por que que a Enel, que ganhou, que comprou a extinta Celg, não faz agora nesses bairros futuros aí, vereadora Thaís? Igual o plano piloto. No plano piloto você não vê uma fiação lá em Brasília. Nas periferias, igual Taguatinga, Gama, tudo bem. Mas no plano piloto, você desce ali a DAP3, a esplanada do Ministério, não tem fiação. Fiação é subterrânea. Olha, nós estamos muito, o mundo está evoluído. Nós não estamos na época das palafitas, da pedra lascada, não. O mundo mudou. Então acho que uma firma dessa, ela tinha que fazer agora nesses novos projetos que os bairros estão surgindo em Anápolis, que faça a fiação subterrânea. Mas parabéns você, o coautor desse projeto, e o autor também, o Valdé, que é muito válido. Espero que o prefeito sancione e a Enel cumpra a lei. Só isso.
Obrigado, novo vereador. Então é isso, novos vereadores. E aí, hoje é a primeira votação. Eu, desde já agradeço o apoio e a compreensão de todos, né, e que possamos ver, sim, cada vez mais a cidade bonita, com visual bonito. Então, obrigado a todos. É uma abençoada semana a toda a nossa cidade de Anápolis, em especial ao meu filho Rodrigo, professor técnico do Senai. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, nobres pares, imprensa presente. Hoje é o dia dos professores. E como é bom a gente ver cada um dos pares subir a essa tribuna e parabenizar os professores. Parabenizar aqueles que têm em suas mãos o início de todas as profissões. É das mãos do professor que sai o médico. É das mãos do professor que sai o engenheiro, é das mãos do professor que sai o arquiteto, é das mãos do professor que sai o cidadão, que escolhe a sua profissão, seja ela qual for, e é das mãos do professor que sai essa transformação, aquela transformação que nós tanto falamos, que acreditamos, a transformação que muda as pessoas, e essas pessoas que mudam a sociedade. Como os pares sabem, e as pessoas, eu tenho falado muito isso, a minha primeira formação, senhorita presidente, que eu peço o apoio dos pares para a nossa fala.
Vereadora, vamos aguardar um minutinho, o vereador Mauro sentar, os vereadores se acalmarem. Vamos aguardar o vereador Mauro Severiano retornar ao lugar dele.
Obrigada, senhorita presidente. Como vocês sabem, a minha primeira graduação foi em Direito. E atuei por alguns anos como advogada. Mas comecei a trabalhar na escola. E a escola me fez apaixonar pela educação. Apaixonei naquele trabalho do professor que dispensa o seu tempo para poder preparar a sua aula, que leva um planejamento para a sala de aula, escolhendo cada material, escolhendo cada uma daquelas anotações que ela vai levar, que ela vai falar para o seu aluno. com um carinho muito especial. Em cada fala, em cada atividade, em cada ação que ela vai executar na sala de aula. É por isso que eu respeito o professor, vereador Pastor Elias, na escolha do seu material didático. E eu não acredito, e não quero crer, que o professor possa levar para a sala de aula qualquer material que venha prejudicar a sua aula, que venha prejudicar o seu aluno. Eu acredito no professor que faz essa transformação. O professor que faz o seu planejamento, que deposita no seu aluno a mudança necessária para que possa mudar a nossa sociedade. Eu acredito e amo aquele professor corajoso, aquele professor destemido, que defende o seu aluno em todas as circunstâncias possíveis. Aquele professor, eu sempre falava, que quando o professor entra para a sala de aula, é como se ele abraçasse todos os seus alunos e que houvesse um silêncio tranquilo dentro da sala de aula, porque o aluno encontra apoio no seu professor. Eu acredito nesse professor que faz essa transformação social. E foi esse professor, esse tipo de educação, que eu apaixonei e que eu resolvi a fazer também um curso de pedagoga para que eu pudesse verdadeiramente estar na sala de aula, trabalhando com a educação, trabalhando com os professores. Mas, infelizmente, a educação contemporânea não é tão fácil como nós acreditamos. Nós sabemos que os professores percorrem e percorreram uma estrada muito árdua e que tudo que nós conseguimos até hoje foi com muita luta, com muita determinação. Mas encontramos, ao longo da nossa caminhada, encontramos na nossa jornada, homens e mulheres que acreditaram nesse potencial, que acreditaram na transformação social por meio da educação e não olvidaram esforços para poder investir no professor, para poder investir na educação, na certeza que o investimento na educação é o investimento para a transformação social. E quero destacar aqui na nossa cidade de Anápolis, quando nós, professores, precisamos ir para a rua, foi preciso fazer greve de fome, vereador Américo, para que nós alcançássemos o plano de cargos e vencimentos que nós tivemos hoje. E que conseguimos isso no ano de 2009, quando era nosso prefeito, o hoje deputado estadual Antônio Gomide. E que conseguimos essa valorização, uma valorização salarial, vindo por meio de um plano de cargos e salários, que nos dá garantias, e garantias muito importantes para a nossa profissão. Mas nós temos também, a nível de nação, e temos que destacar, o nosso hoje candidato a presidente, Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, que fez aí o piso na lei, para o piso nacional de educação dos professores, e que dá um salário, nós dizemos, que é um salário mínimo para os professores. É a base do vencimento. Nós falamos piso, quer dizer que é o menor salário que o professor pode receber em termos de Brasil. E mais do que isso, foi um trabalho de valorização dos professores, por meio do Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e o Plano Municipal de Educação. E destaque aqui, a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que fala da importância de equiparar o rendimento dos profissionais da educação com o rendimento de outros profissionais que têm a mesma graduação. Isso está na lei. E nós vemos hoje tanto tantos e tantos políticos, parabenizar os professores, parabenizar a educação, especialmente na época de campanha política, e também hoje, no Dia dos Professores, parabenizando os professores, mas não votam em favor dos professores, não votam em favor da valorização, sobretudo, dando aí essa valorização salarial para que os profissionais da educação possam se preparar cada vez mais e possa ir estar ministrando as suas aulas. Então hoje, vereador Japão, eu quero parabenizar os nossos professores, sim, os nossos professores guerreiros, que têm índice de IDEB, independente das condições de trabalho que os nossos atuais governantes estão dando para esses professores. Eu quero parabenizar aquele professor que vai para a sala de aula, onde às vezes não tem sequer carteira para o seu aluno sentar, que não tem o material didático necessário para que ele possa ministrar a sua aula, e que os diretores de escola precisam ficar fazendo rifas, precisam ficar fazendo campanha para poder conseguir o material para que o professor possa estar na sala de aula e ministrando as suas aulas com dedicação e com esmero. Eu quero parabenizar esse professor que defende o seu aluno, seja de qual classe social que ele seja, seja onde quer que seja localizada essa escola, mas que acredita na transformação desse aluno, que acredita que esse aluno, ele possa, pela educação e pelos ensinamentos que ela traz à sala de aula, ele pode transformar a sua realidade social, ele pode transformar o seu meio. Eu quero parabenizar você, professor, que não se intimida diante das opressões diárias, que não se intimida diante daquilo que é colocado para o nosso trabalho, as mínimas condições que são colocadas para o nosso trabalho. Eu parabenizo você, que ainda acredita na educação, que escolhe a educação de ser professor como a sua profissão, e ainda tem a alegria de dizer que tem orgulho de ser professor. Eu tenho orgulho desses professores. Eu tenho orgulho de ser professora da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, por todas as conquistas que nós alcançamos ao longo dos anos. Eu orgulho de poder fazer parte dessa categoria que tem o mesmo nome que o meu Salvador escolheu para ser chamado enquanto estava aqui na terra. Jesus foi chamado de mestre, e como mestre, ele ensinou a todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, mas levando sempre o objetivo de ter a transformação das pessoas, acreditando na transformação das pessoas. E é nesse sentido que eu parabenizo todos os nossos guerreiros professores. Parabéns, professores. Parabéns a todos aqueles que levam a bandeira da educação como instrumento de transformação social. Viva os professores, viva a educação, e eu tenho orgulho de dizer que sou professora e agradeço a todas as felicitações. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Declaro encerrado o grande expediente e passo a palavra... E convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum, vereador Antônio Gomes, vereador Jackson Charles, vereador Japão, vereador Américo, vereador Mauro José Severiano, vereador João da Luz, vereador Liseso Zé Borges, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Luzimar, vereador Luiz da Cerda, vereador Tele Júnior, vereador João, vereadora Aline, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Geli, vereador João Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Pastor Vilmar, o vereador Pedro Marinho se encontra também no plenário, viu?
Registrada a presença. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura do projeto constante em pauta.
Sem esquecer, não, pastor.
Projeto de Lei Ordinária 084 de 2018, de autoria dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Urbanismo, com emenda modificativa, Indústria, Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Projeto de Lei Ordinária 084 de 2018. Discutindo, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, esse é um assunto que há tempos vinha sendo debatido aqui nessa casa. Inclusive, nós estamos aqui com um requerimento que eu apresentei em outubro de 2017, cobrando já da divisão de posturas uma solução para esses cabos e fios que estavam soltos aí. Há exatos um ano atrás que nós fizemos essa cobrança aqui nessa casa, por entender que o órgão responsável de fazer a cobrança aí dessas empresas que prestam serviço é a divisão de posturas. E estava até em andamento um esboço de um projeto nosso, que a gente estava justamente com o Pereira na época, fazendo um esboço de um projeto de lei para apresentar aqui nessa casa, porque ele falou justamente disso, que não tinha a lei, então ele ficava praticamente impossibilitado de tomar as providências. Mas, felizmente, durante essa nossa conversa com a postura para se fazer esse projeto de lei, nós tivemos aqui já o vereador, nosso colega vereador Valdete, que já apresentou o projeto e que depois foi feito aí alguns reparos e entrou aí em sociedade com o vereador João Feitosa, que aperfeiçoou e, de qualquer forma, está aí agora se buscando uma solução para esse problema. Da onde que vem, quem é o vereador que entra com a ideia, que entra com a solução, não importa. O importante é que nós realmente precisamos resolver esse problema aqui no município, porque está colocando em risco a vida de muitas pessoas aqui. E está aumentando cada vez mais, a cada dia, o volume de fios dependurados aí nos postes, fios soltos. Tem poste aí que já está aparecendo ali um ninho de guaxo, de tanto fio que já está enrolado ali e dependurado nesses postes. Então, precisamos realmente resolver o problema. Fica aqui a nosso reconhecimento aos vereadores que estão entrando aqui com esse projeto. Tem todo o nosso apoio, porque é uma cobrança antiga que a gente já vem fazendo aqui nessa casa há mais de ano, e cobrança que nos foi trazida aí por moradores da cidade, e que agora nós esperamos que realmente tenham uma solução a esse problema. Porque não dá, o que não dá é para conviver mais com essa situação de tantos fios soltos aí. Nós fizemos uma pequena emenda aí no projeto, mas foi apenas no sentido de estar colaborando com o texto, que os próprios autores concordaram, porque na realidade lá no texto da lei constava o horário de funcionamento lá do órgão para onde o pessoal pode fazer as reclamações. Na hora da emenda aí nós vamos explicar direito, mas foi apenas uma pequena correção no texto da lei, tentando aí contribuir para que esse projeto possa ser aprovado. Obrigado, presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo
o autor, João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Logo também o Valdete, também, que é o autor principal, vai estar falando. Mas eu quero agradecer aqui o novo vereador Luiz Lacerda. Ele já tinha conversado comigo, porque já teria conversado também com a postura a respeito desse projeto e que estava em tramitação. Mas aí nós entramos, né, depois com esse projeto, eu e o Valdete. O Valdete já tinha entrado anteriormente, mas o projeto não ficou dentro do contexto, e fizemos junto esse projeto. E agradeço ao novo vereador Luiz pela sua atenção e pela sua emenda, fortaleceu e melhorou, sim, o projeto. Então, esse projeto é um projeto bom e vem de encontro, como eu disse, aos anseios da sociedade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na discussão, autor do projeto, o vereador Valdete Fernandes.
Eu também queria parabenizar o meu amigo Luiz e também o João, porque, o João, a gente entende
que um projeto de tamanha importância para a cidade de Anápolis não significa um vereador. Olha só o monte de vereadores que estão motivados pela mesma causa. Isso é muito bom, você entendeu? E para sair do papel, a união de todos prevalece. Então, quem tem a ganhar, não é vereador João Feitosa, não é vereador Valdete, nem nada. É a comunidade anapolina é que vem a ganhar com esse projeto. Então, fica meus agradecimentos aos partidos aprovados e devolvo a palavra.
Na discussão do projeto, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Já fui parabenizar tanto o Valdete como o João Feitosa, também Luiz Lacerda. Mas eu entendo o seguinte, que está muito claro, Valdete e João Feitosa, também o Luiz, vereadores, que a responsabilidade hoje é da Enel. Porque quem autoriza a essas empresas, prestadoras de serviço, internet e tantas outras, a se instalar ou colocar fios espalhados pela cidade aí, hoje é a Enel, até porque eles pagam para a Enel o aluguel do poste. Então a responsabilidade é da Enel, ela que detém esse poder. Claro que a postura deve acionar e até provocando multa, caso a Enel não venha realmente resolver essa questão, mas está muito claro, João da Luz, que a responsabilidade é da Enel, porque ela que autoriza, ninguém vai espichar um fio aí para prestar serviço, seja telefônica ou de internet, sem a autorização da Enel. Então, quem tem que ser cobrado e tirar e consertar isso aí, é exatamente a Enel. Ela é a responsável por essa baderna de fio espalhado pela nossa cidade. Vamos juntos, né, já temos aí 3 vereadores que já estão à frente desta campanha aí, e é claro que é uma campanha desta casa. Vereador Lisier, há poucos dias, fez uma manifestação também contrária. Enfim, a culpa é da Enel, ela que tem que dar um jeito nessas empresas que deixa fio dependurado de toda maneira aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de parabenizar o vereador Valdete, o vereador João Feitosa, pela iniciativa desse projeto. Realmente, continuar com esses cabos, oferecendo perigo para a população, para a comunidade, principalmente para quem transita, para quem caminha pelas calçadas e pelas ruas, é uma coisa que já está na condição de inadmissibilidade. É inadmissível a gente manter esses cabos da forma que estão. E igual o pastor Vilmar Silvestre, foi muito feliz, pastor. A Enel, a concessionária, ela recebe por cada poste que é passado o cabo de telefonia, ela recebe uma quantia, um valor. E não é pouco. Então a Enel tem uma responsabilidade enorme de estar notificando essas empresas de telefonia para elas estarem retencionando esses cabos e manter esses cabos em ordem e em caráter de urgência. Às vezes ficam, as pessoas reclamam, fazem os pedidos e esses cabos ficam aí jogados por muito tempo e não há uma atenção urgente para poder resolver a questão. Então, realmente essa casa de lei, através dessa iniciativa dos nobres vereadores, está de parabéns. Eu quero antecipar o meu voto e dizer que nós precisamos de penalizar as empresas que não cuidam da população. Isso daí é ter um descuido com a nossa população. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Esta casa, o ano passado, senhorita presidente, já vem discutindo esse projeto, né? Projeto esse, às vezes pode parecer simples, mas às vezes as coisas são eficientes nas coisas simples mesmo, né? Eu fico feliz da gente poder estar caminhando para podermos concretizar esse projeto e realmente podermos passar para frente para que o prefeito possa sancionar. Então, quero cumprimentar mais uma vez o vereador Valdete, o ano passado, esse ano, sempre batalhando em favor desse projeto, né? Volto a dizer, o projeto é simples, mas de uma eficiência grande, porque são vidas e vidas ali, e com certeza serão poupadas. E também, de uma forma especial, também cumprimentar o vereador João Feitosa por ter engajado também nesse projeto, e aperfeiçoado para que ele possa realmente ser aprovado aqui nesta casa. Então, quero deixar aqui os meus cumprimentos e dizer que a Enel é responsável, sim. Eu acho que aquilo que você faz, você vai lá e bagunça, você tem a obrigação de ir lá e voltar, deixar organizado, deixar do jeito que estava. Como justifica uma empresa, vai lá, pega, bota, coloca lá um rolo de fio lá pendurado, no primeiro espaço que tem ali, aquele fio cai e vem pessoas ali. E muitas vezes, algum dos pares falou anteriormente, e quem garante que num desses fios não pode estar energizado? Quem garante? A gente não é técnico para poder chegar lá, deixa eu chegar lá e botar a mão para experimentar se está energizado ou não. Então é questão de segurança mesmo, é questão de poluição visual e mais ainda, é questão de responsabilidade. Chegou, colocou lá, tem que fazer, deixar do jeito que estava. Chega, pega a coisa organizada, vai lá e pendura aqui lá e vai embora? Não. É preciso realmente que ela seja responsabilizada por aquilo que faz. Então, tudo na vida nós temos o direito de fazer, mas temos a obrigação muito maior de fazer, deixar como nós encontramos. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Na discussão do projeto, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu tenho aqui as minhas reservas quanto à legalidade desse projeto, e eu quero aqui reafirmar para os nobres pares. Porém, eu irei acompanhar a votação até por represária ao péssimo serviço prestado por essa empresa no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. Quero aqui, respeitando as palavras do vereador que utilizou a tribuna, que elogiou a atitude da empresa, afirmando da sua eficiência quanto ao atendimento do vereador na religação de um estabelecimento de energia. Nós não podemos aqui ficar elogiando uma empresa incompetente que deveria preocupar muito mais com a estabilidade no fornecimento do que no restabelecimento de um serviço mal prestado pela empresa. Essa Enel já passou da hora de cumprir com a sua obrigação. Essa Enel tem prestado um desserviço ao estado de Goiás e à cidade de Anápolis. Vários empresários, e não só empresários, mas cidadão comum do dia a dia, tem sofrido problemas seríssimos com a falta do fornecimento de energia e com os transtornos causados com a queda de energias constante, vereador Lizer. Então nós temos aqui é que criticar o péssimo serviço prestado por essa empresa, que nós temos aqui que continuar a nossa luta reconhecendo a nossa humildade e a nossa pouca participação nesse contexto, porque cabe ao governo do estado e aos deputados estaduais cobrar uma efetiva melhora nesse serviço, mas nós podemos aqui continuar essa cobrança e nós devemos, inclusive, fazer essa cobrança com maior ênfase agora do novo governo que está se instalando, porque são problemas recorrentes e que, infelizmente, quem assume o governo está assumindo também esses problemas. Mas eu quero aqui deixar claro a minha insatisfação, deixar claro aqui, em nome do povo anapolino, o meu descontentamento com o serviço prestado de baixíssima qualidade por essa empresa Enel na cidade de Anápolis. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão do projeto, o vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhorita presidente. Já fui largamente contemplado aí pelas palavras do vereador Jackson, mas eu iria nessa mesma linha, mas vou citar uma outra coisa. Eu não peguei o projeto dessa feita para poder analisar, estudar e ter aí um aprofundamento maior, né, na sua legalidade. Essa é que é a grande preocupação, porque ele tramitou e alguns vícios foram observados, voltou, deu uma melhorada, espero que tenham sido sanados. Porque se depender da Enel, viu, pastor Vilmar, a gente trata aqui de Enel, né, porque o nome dela pode ser Enel, né, mas o que está escrito ali na tradução literal do português é Enel. Mas, de qualquer forma, se não houver uma legalidade, também não adianta o prefeito aprovar
que ela já demonstrou na outra oportunidade, e se não for legal, ela não vai cumprir. Né? Ela já demonstrou claramente que com boa vontade nós não conseguiremos nada. Então tem que ser na base da força, tem que ser na base da lei. E se não for aprovado, ou se for detectado vícios de origem, vamos subir esse negócio aí. Porque tem prestado um serviço de péssima qualidade, tem conseguido ser pior do que a CELG, que já era considerada a pior empresa na prestação de serviço do Brasil, ela está conseguindo ser pior. Nós temos visto aí falhas no fornecimento a toda hora. Então, como disse o vereador Jackson Chalho, cuida de prestar um serviço de qualidade, né, para dar tranquilidade àquelas pessoas que necessitam, aliás, todos nós, mas aqueles que têm a sua energia cortada, sem o prévio aviso ou por absoluta falta de competência. Ou seja, muitas vezes é por falta de energia mesmo, João. Então é por falta, por problemas técnicos que a energia tem faltado. Não é só por falta, é por corte de energia, enfim. Problemas que nós já debatemos aqui. Então é isso. Só estamos juntos aí nesse projeto. Espero que nós tenhamos aí a legalidade necessária para podermos cobrar de forma definitiva. Porque se não tiver, como eu acabei de dizer, se for na base da boa vontade, ela não fará nenhum serviço de melhoria, quer seja visual, quer seja técnico. Ela vai se apoderar dos seus direitos e não cumprirá o que nós estamos solicitando aqui nessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhorita Presidente, na questão da discussão desse projeto de lei, me faz lembrar aqui que há 3 meses, 15 dias, quando eu estava indo para uma reunião no Aldeia do Sonho, e me deparei ali próximo a um depósito de gás subindo Ana Carolina. Quando o motoqueiro veio e ele embaraçou num fio que não estava nem rebentado, mas ele tinha caído. E parece que quando eles fazem um serviço, essa prestadora de telefonia, enrola o fio e marra mal amarrado, e eu acho que ele desatou e caiu. O motoqueiro passou o pescoço e ele caiu. Eu parei o carro e ajudei ele a levantar. E vi com uma preocupação muito grande, professor Angeli, quando aquele rapaz levantou, e eu falei, não põe a mão. Eu liguei o alarme do carro, liguei na postura, não pude ser atendido, CMTT não pude ser atendido, mas a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, que é pau para toda obra, ela mandou uma viatura e ficou no local lá porque estava escuro, até ser solucionado o problema. Essa questão é séria sim, e eu acredito que a Enel, ou a Enel, como quer que seja, ela ganha sim por esse serviço dessas concessionárias que colocam esse fio no poste, e eu sei que ela ganha por isso. Então é preciso que tome-se providência sim, vamos votar a favor. E quem ganha é a cidade, é preciso tomar providência e que esses casos não mais venham a acontecer. E que acontece muito aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero discutir esse projeto, vereador Elias. Eu quero discordar com o nobre pastor Vilmar no item dele, que essa empresa aí, não é só ela que é responsável não, gente. Olha, tem um poste lá perto de casa, pastor, ali, que está até torto. É cabo da Oi, é cabo da TV a cabo, é tanta coisa que ele está até torto. Agora, a responsabilidade também é dessa firma que foi vendida aí. Ela só tem 1 ano no mercado, viu, pastor? Eu concordo com a Vossa Excelência, não totalmente. Não vou jogar a responsabilidade só nessa empresa, não. Concordo com o projeto, é bom, vou votar nele. O João da Luz já trabalhou na extinta CELG, o João Feitosa também sabe do que eu estou falando. Gente, isso aí já vem mais de 40, 50 anos. Tem poste aí em todas as vias, está até torto, tanto de cabo. E é cabo de grande espessura. TV a cabo, puxa de um lado. A Oi vem do outro, torta do outro. Não sabe quem é responsável por isso aí. Não é só a rede elétrica que está, não. Tem tanto fio desperdiçado aí, em poste, que não é só da Enel, como diz aí, não. Ou Enel, não interessa o nome da empresa. Essa empresa é italiana, ela presta serviço. Ela presta serviço em vários países lá da África e é tudo uma porcaria. Pergunta os outros países, procura as embaixadas desses países lá. Não prestam serviço que é bom para o público, não. É uma desvantagem. É um desserviço que está prestando. Concordo que vocês disseram aí. É um desserviço. Mas a culpa desse poste aí não é só da Enel, não. É de outras firmas aí, prestador de serviço, que existe cabo também. É tanto cabo que a gente fica até doido. Só isso.
O projeto ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da emenda modificativa e votação.
Emenda da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviço e Meio Ambiente. Essa emenda ela vem alterar o parágrafo 1º e ela diz: os munícipes poderão usar o Disque de Prefeitura 156, canal de comunicação da população com a Prefeitura de Anápolis, para as reclamações e solicitações de providência de serviços, onde será supervisionado pela Divisão de Posturas. No texto original, colocava o horário de atendimento do Disque Denúncia.
A emenda modificativa está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PT, a professora Geli.
Obrigada, obrigada, presidente. Eu quero também, o Jackson já falou, mas com todo o respeito que tem pelo vereador Lélio, eu quero discordar das felicitações que o senhor deu também a Enel, o Enio, como todos dizem, por ela ter restabelecido, a pedido de Vossa Senhoria, a energia aqui na cidade, um local que estava faltando. Ela, e a falta de energia é um desrespeito, sem dúvida nenhuma, aos proprietários, aos consumidores de forma geral. E nós queremos é que ela tenha mais eficiência, não para restabelecer quando há a falta de energia, mas para que não haja falta de energia elétrica na nossa cidade e no nosso estado. Então, eu quero apenas discordar de Vossa Senhoria com os parabéns que o senhor deu à empresa e dizer que ela possa prestar um serviço de mais eficiência, sobretudo para a nossa cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli, pela liderança do PDT. Passa a palavra ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu também queria aqui agradecer aos novos pares por ter aprovado o nosso projeto. Eu acho que é de grande importância para a cidade de Anápolis. Também queria também parabenizar aqui a minha tia, que ontem fez aniversário. Também que Deus dê muitos anos de vida para ela. É a única irmã de meu pai, Iva, que a gente tem carinhosamente, chama ela de Tia Bezinha. Parabenizar o Jean Carlos. Também não poderia esquecer de uma comadre minha que já deixou essa terra, mas não esqueço da data dela, que é dia 14 de outubro, que é a minha comadre Aninha, esposa do meu saudoso compadre, cunhado também, Tarzan. E também aproveitando o incentivo, parabenizar todos os professores, inclusive eu tenho irmão, parente, tudo nessa área. E por que não parabenizar? Eu acho que teria, não só os professores, mas eu acho que todos, né, Jali? Eu acho que todos os servidores, porque eu não me lembro, não me recordo, se me falha, um dia do faxineiro da escola, um dia da secretária, da coordenadora, não tem essas especificações. Então, eu acharia que seria salutar, parabenizar todos os professores e todos os servidores da área da educação. Então, eu desejo a todos eles que Deus continue iluminando eles para que nos possa transmitir muita sabedoria e muito conhecimento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador. Ainda pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigada, presidente, professora Geli, que agora comanda essa mesa diretora. Eu gostaria de fazer uma homenagem a todos os professores e eu queria homenagear de forma especial a professora Norma, lá do Donana Rotary Club, onde eu tive o privilégio de estar estudando prezinho. Eu também estudei no Patrindade, estudei com a professora Domingas, que ainda vive, graças a Deus, e que ali no primário ela sempre foi uma professora que me orientou e me ensinou. E a Mercedes, eu estudei com a Mercedes lá no Gabriel Issa, ali no Industrial, Jundiaí Industrial. Estudei também com a Edinha, lá no Eli Alves, gostaria de homenageá-la de forma especial. e também com o Natan e o seu Adaildes, no Senai. Foram as escolas que eu passei, e eu gostaria de deixar essa homenagem para todos os professores, em nome desses professores que eu citei. E dizer que eu, como membro da Comissão de Educação dessa casa, tenho sim o dever e a obrigação de estar defendendo os direitos dos professores aqui nessa casa. E nós estamos sim defendendo, sempre que temos a oportunidade de nos posicionar a favor do professor e a favor da educação, nós sempre temos feito colocações no sentido de garantir os direitos dos professores. Nós vimos o agravo que foi feito aos professores, que foi a PEC do teto federal, que foi a 3548. Isso foi um agravo tremendo, um prejuízo tremendo para a educação. Nós acompanhamos também perplexo há 25 anos a PEC, que foi aprovada, a PEC do Estado de Goiás, que foi a 287. Nós, a Comissão de Educação, o ano passado empreendeu uma luta aqui nessa casa para que essa PEC não fosse aprovada, mas infelizmente ela foi aprovada e o governador do Estado acabou aprovando uma PEC que causou um prejuízo tremendo para a educação. Então eu gostaria de deixar aqui esse posicionamento, dizer que a titularidade dos professores também do Estado, que foram retiradas, isso também foi um agravo tremendo. E nós vimos agora nessas eleições o resultado daquele que não investe na educação. O governador não dedicou, não serviu a educação como ela precisava ser servida, e agora ele conquistou praticamente a rede de educação para poder estar posicionando contra ele e desaprovando o governo. Foi o que aconteceu agora, a substituição do governo, governo Marconi Perillo, que encerrou seu mandato, praticamente agora prejudicando a educação. Então, quero deixar aí também a terceirização da educação que ocorreu através dos contratos especiais, a precarização, o sucateamento da educação. Nós somos contra isso. Então, o novo governante precisa se posicionar e preocupar com a educação e valorizar e fazer os investimentos que a educação precisa. Devolvo a palavra, presidente Thaís. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador João da Luz. Pela liderança do PSDB, passa a palavra ao vereador Pastor Elias.
Pela ordem.
Pela ordem, senhorita presidente, eu quero aqui falar de um fato que aconteceu aqui no sábado, quando eu chegava na casa do senhor Charles, ele que é genro do senhor Vicente. Fui comunicado por esse senhor que havia acontecido um fato num prédio onde ele é o vigia, ele é o guarda, ali na cidade universitária. Quando um jovem por nome de Maicon Nunes de Oliveira, ele vindo do estado de São Paulo, tendo a sua residência no estado de Minas Gerais, na cidade de Taubim, ele alugou um apartamento aqui na cidade universitária, nesse prédio, e lá, numa noite, ele deu um surto, Lélia. E com aquele surto, ele quebrou todas as torneiras, a água invadiu o apartamento, e foi chamado o SAMU. E o SAMU foi e pegou ele e levou para o cais do Abadia Lopes. E ali, quando ele chegou em surto, ele não conseguiu passar o telefone da família, e a família foi comunicada em São Paulo da situação que ele estava aqui e ele tinha vindo para fazer um tratamento aqui, pastor Vilmar Silvestre, na cidade de Anápolis. E naquela hora, quando ele falou, o surto aumentou e a família pediu para que os médicos pudessem sedar ele, que eles viriam buscar ele aqui. Mas eu não sei por que razão, ele não foi sedado. E o rapaz desapareceu de lá do cais da Abadia Lopes. A família chegou por volta de meio-dia aqui em Anápolis, e 9 horas eu fui comunicado desse fato, e por telefone eu falei com a prima dele, passou o foto, nós mobilizamos toda a polícia militar, e eu quero aqui citar o nome das equipes que foi em busca desse rapaz, é a equipe da supervisão, capitã Daiane Holanda Ferreira, o sargento Aneilto Pio Correia, o CPU do 28º Batalhão, tenente José Benedito Neto, soldado Jaime José Moraes Júnior, a Diagonal, né, ali de Nerópolis, também o sargento Flávio Henrique Pereira, o cabo Bruno Silva de Andrade, a equipe de Nerópolis e também o Copom. E também foi feito o contato com todos ali de Nerópolis, da Polícia Militar, a Polícia Civil. Mobilizamos todos. Eu quero aqui agradecer ao Tenente Coronel, ao nosso Tenente Coronel Efigênio, 28º Batalhão, que empenhou. E às 2 horas da tarde conseguimos encontrar esse rapaz na rodovia, chegando em Nerópolis, todo machucado, muito judiado, aonde para ser trazido para Anápolis teve que ser algemado, trouxe para o Hospital Espírita de Anápolis e ali foi sedado. E a família chegou e nós entregamos o jovem na mão da família. Eu quero parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho prestado, ao SAMU, que fez o trabalho 2 vezes. Mas eu não sei por que razão esse rapaz não foi sedado lá onde ele foi atendido. Contanto que eu quero parabenizar a essa equipe da polícia e a todos que compôs o resgate desse rapaz, entregando ele em vida e foi levado de volta para o estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PTB, passa a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Thaís. Desculpa. Vereador Lélio, gostaria de chamar a atenção e comentar o seguinte acerca dessa discussão, dessa ênfase que está dando sobre o seu comentário em relação ao restabelecimento da energia. O que o senhor sabe muito bem, e é um crítico também, das dificuldades dessa empresa Enel. E, aliás, nós sempre ponderamos isso aqui. Agora, eu queria que os nobres pais tivessem tido essa mesma ênfase, esse mesmo cuidado, em relação ao péssimo serviço prestado pelas concessionárias, como é o caso da Enel, mas também com a Saniago. Naquela oportunidade que, em meia hora, aqui na sessão extraordinária, tiveram condições de convicção de aprovar um projeto que autoriza mais 25 anos para Saniago, que presta um péssimo serviço para a população napolina também. Então, essa mesma preocupação e essa ênfase teria que ter sido dada naquela discussão, onde apenas meia dúzia realmente se ponderou aqui nos cuidados, porque a Saniago, da mesma forma que a Enel, também é campeã de reclamações. Nós não estamos defendendo o Enel, porque nós também discordamos e registramos aqui frequentemente a nossa insatisfação. Agora, estão tripudiando uma fala de Vossa Excelência, e eu não vi nem a mídia napolina repercutir essa autorização da Saniago, que nós fizemos aqui na sessão extraordinária, que exigia um debate muito mais aprofundado, que não teve uma outorga financeira para o município, e nem sequer um estudo e avaliação prévia. Portanto, eu tenho certeza que o senhor sabe das dificuldades, o senhor é um defensor da população napolina e, em momento algum, quis defender a empresa Enel. O importante é que nós tenhamos coerência em todas as situações. E não querer tripudiar um comentário de Vossa Excelência, que é um defensor da população napolina. Somos críticos da péssima prestação de serviço da Enel, somos críticos da Saniago e, naquela ocasião, se aprovou de forma deliberada e sem maior discussão. Então é preciso de ter coerência, convicção e coragem para defender sempre da mesma forma e com coerência. É isso que a população espera do representante. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean. Pela liderança do PSC, passa a palavra ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Vereadora Thaís Souza. Quero agradecer as palavras ao nobre vereador Jean Carlos, a mim proferida, e dizer, nobre vereador Jean Carlos, que a nossa colega aqui desta casa, talvez ela tenha feito uma leitura erradamente da minha fala. Momento algum nesta casa que eu defendi a Enel, nunca. Eu talvez sou um dos mais críticos dentro desta casa, não só da Enel, como também da Saniago, como Vossa Excelência acabou de mencionar aqui. Agora, as pessoas às vezes fazem uma leitura errada. Eu parabenizei, sim, pela atitude, pela urgência de que foi atendido aquela, realmente, aquela situação daqueles moradores ali do bairro Santo Expedito. Então, naquele momento, realmente, sim, eu parabenizei pela atitude, mas não, nunca defendi. Pelo contrário, sou sempre contrário às privatizações dos serviços essenciais para a nossa população, tanto água, saúde, segurança e energia também, saneamento. Então, sou o contrário, quero mais uma vez frisar e refrisar. A nobre vereadora Geli, professora Geli, talvez ela foi infeliz na sua compreensão da minha fala. Pelo contrário, sempre tive, e nessa atitude, nesse ato que o vereador Jean Carlos mencionou, eu e ele fomos os únicos vereadores da base que votamos contrário, porque achamos que realmente a Sueneago presta um mau serviço ao Estado de Goiás. Assim também como a Enio, critiquei e volto a criticar. Não tenho conhecimento nenhum com a Enio, não conheço o diretor, não tenho amizade, pelo contrário. É, sou contrário a essa empresa, mas já que ela está aqui, aceitaram, fizeram o contrato, é preciso responsabilizar, sim, essa empresa das suas atitudes quanto ao nosso município de Anápolis e também todo o estado de Goiás. Muito obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga, pela liderança do PMN. Passa a palavra o vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Quero aqui, como desportista, falar que hoje é um dia muito importante na história do Anápolis Futebol Clube. Já quero aproveitar, convidar todos os nobres colegas. Hoje é eleição para a escolha do novo presidente do Anápolis Futebol Clube. Às 14 horas é a primeira chamada, às 14h30 a segunda chamada. Então, diretoria do Anápolis me ligou, Zé Paulo, pedindo para convidar os nobres colegas para estar indo até o Alto da Boa Vista às 14 horas para essa grande eleição hoje do Anápolis Futebol Clube. Então, quero aqui convidar todos os amigos, todos os desportistas, torcedores do Galo da Comarca para hoje ir ao CT da Boa Vista para a escolha do novo presidente do Anápolis Futebol Clube. Uma chapa vai ser montada ali para estar representando o Anápolis 2019-2020. Então, quero deixar aqui o convite a todos, às 14 horas, no CT do Anápolis Futebol Clube. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Passa a palavra ao senhor secretário para leitura, para votação de requerimentos e moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador Mauro Severiano ao senhor Cabo PM Patrick Leonardo Gomes pelo ato de bravura realizado no dia 22/7 deste ano, ocorrência 708-7552, onde desempenhou suas funções de forma honrosa e competente ao salvar a vida de uma mulher que tentava ceifar sua própria vida.
A moção está em discussão.
Posso falar?
Discutindo o autor Mauro Severiano.
Este moço aí, o Patrick, tem prestado um belo serviço à população. É um soldado sem sombra de dúvida, pastor Elias. Você que acompanha o serviço da Polícia Militar em nosso município, é um grande batalhador, é um herói, vamos dizer assim, não desfazendo os demais da Polícia Militar, é um herói da Polícia Militar. Ele honra essa farda que ele veste. Por isso que eu estou propondo uma moção a ele aí, e eu gostaria que os nobres vereadores votassem comigo nessa moção. Obrigado.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à CMTT revitalização das faixas de pare na rua 19, Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras para receber a Comissão Técnica de Avaliação e Adequação dos Projetos para a conclusão do novo prédio municipal. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras colocação de meio-fio na Avenida Paraguai, número 1889, no Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Razem Elias, quadra 56, lote 13B, no bairro São Carlos. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que seja enviado ofício à Enel Distribuição solicitando a ampliação da rede de energia elétrica na rua Emanuel Veterano Terra, no Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de um quebra-molas na rua Sueli Bittencourt, Terra, quadra 17, lote 24, no Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT instalação de um ponto de ônibus coberto na Avenida Pedro Ludovico, quadra 17, lote 17, no Vivian Park. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui ainda lembrar da data do aniversário do meu amigo vereador Jean Carlos. Deus te abençoe, Deus e mais Japão. Tá? Deus abençoe vocês. Parabéns pelo dia de vocês. Quero também aqui, pelas comunicações, a lembrar, hoje como é a data do dia do professor, parabenizar, Leila Varenga, todos os professores ali das creches Beth Shalom, Beth Shalom 1, 2, 3, têm feito um grande trabalho. E ali na creche, onde eu sou patrono, na Alexandrina, Beth Shalom, é um exemplo de creche. Portanto, eu quero aqui dar meus parabéns a todos os professores dessas creches e que Deus abençoe os pais de cada um. E como já foi dito, não só de lá, mas de todas as creches, porque você vê a demonstração de amor que eles têm para com as crianças, né? E enfim, de todos os professores do nosso município, do estado e do Brasil. Que Deus abençoe. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.